Bom, gente, boa noite. A gente vai dar início ao debate, então. Como o Pedro já comentou na abertura, essa é a nossa primeira sessão do semestre e a primeira com a nova temática, que é o cinema brasileiro contemporâneo. Tá? O filme de hoje, então, foi o Aquarius. Eu passo, então, a palavra para a Gabriele fazer o comentário dela.
Boa noite a todos e a todas. Vou tentar falar alto para não precisar de microfone. Se estiver ruim de escutar, por favor, avisem a gente aí. Eu vou fazer algumas considerações ainda sobre o impacto do filme, né? E as considerações que eu tenho não são muito técnicas, isso eu vou deixar para os colegas da área do cinema. Algumas observações rápidas que eu tenho para fazer se referem mais à questão da representação da mulher no filme. Como a gente viu agora no final, essa própria música hoje, com que o filme inicia e encerra, a música diz: "Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo." E essa música já dá as pistas de muito do que o filme traz, que vai tratar muito do corpo, um corpo e uma perspectiva principalmente de uma mulher, que no caso é a Clara. O que a gente observa é que, além de toda essa trama da questão do apartamento e da construtora tentar tomar o apartamento dela, além de toda essa questão, o filme traz muita complexidade, principalmente sobre essa representação que faz da Clara e sobre as próprias relações mesmo, as relações pessoais contemporâneas que o filme evidencia. Então a gente vê que são 2 horas e meia e na maior parte do tempo não acontecem grandes acontecimentos, são pequenas tensões que vão se desenrolando ao longo de todo esse tempo e que o que é muito interessante é que são centralizadas na perspectiva de uma mulher, no caso que é a Sônia Braga. O filme traz diálogo com várias esferas, então não sei se vocês chegaram a observar, mas tem, além de uma rica trilha sonora, tem o cartaz de um filme do Kubrick, tem a capa de um livro, então faz várias pequenas referências assim com outras esferas, de modo geral, que não só cinematográficas, e também isso ajuda a enriquecer toda a trama. E também, como vocês já devem ter acompanhado, tem um forte viés político mesmo. Então, na época, inclusive, que o filme surgiu, teve toda aquela esse viés político que foi intensificado pela própria pelo protesto da equipe em relação ao impeachment da Dilma. Então, a equipe no Festival de Cannes protestou por causa do impeachment. E na época, o diretor do filme chegou a fazer um paralelo, dizendo que a Clara e a Dilma têm muitas proximidades. Então ele chegou a dizer em entrevista que os detalhes e as semelhanças entre as histórias de 2 mulheres que estão sendo despejadas e que têm que lidar com homens corruptos para tentar manter a casa que vivem são realmente formidáveis. Mas, indo além desse viés político que poderia ser feito, tem algumas questões pontuais em relação. Ah, obrigada. Em relação à representatividade da mulher. Logo no início, o filme dá as pistas que pretende promover uma discussão nesse sentido. Então, naquele primeiro flashback, nos anos 80, que está no aniversário da tia Lúcia, a própria tia Lúcia já lembra da importância de se lembrar da revolução sexual. Então, por ali, a gente já tem uma ideia de como o filme pretende ser, em alguma medida, transgressor nesse sentido. E a Clara centraliza essas transgressões. Ela é uma mulher comum, mas durante toda a trama ela luta pelos direitos dela e para que a vontade dela prevaleça. E o que chama atenção é que nos 2 grandes momentos que ela confronta o Diego, quem está do lado dela é uma mulher. Então, ou no caso é a empregada ou é a advogada. Então, dá pra gente ver assim como essa questão de representação da mulher mesmo fica muito evidente no filme. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que como ela não tem, como a Clara não tem uma postura passiva e como ela chega a desafiar a própria representatividade de uma mulher de mais de 60 anos. Então, mesmo a questão do cabelo, que ela tem um cabelão que aparece o tempo inteiro, fica muito claro como ela transgride também, pelo próprio cabelo, essa figura da vozinha sexagenária, que tem o cabelo curtinho, que é calma, e ela não, ela desafia bastante, ela é muito determinada, e tem a questão do corpo da Clara, que também aparece muito no filme. Então, ela tem 65 anos, mas aparece muito o corpo dela nos trajes de praia, com maiô, nas cenas do banho. Ela é carregada de toda uma sexualidade que vai contra o que se esperaria de uma vozinha, mãe de 3 filhos. Ela vai contra essas atribuições sociais que se daria para uma mulher mais velha. E ela atua muito como um agente de transformação e mudança dentro daquele próprio contexto, assim, ela faz garantir a vontade dela, mesmo em relação a essas imposições que tentam determinar para ela. Bom, é importante a gente destacar que a própria figura da Sônia Braga também empresta muito para a personagem esse caráter de sensualidade e de vitalidade mesmo que a Clara tem. Então, a Sônia Braga, que é a eterna Gabriela, já também emprestaria essa sensualidade para a personagem. E talvez até por essa postura mais sensual e de maior vitalidade, talvez isso ajude a reforçar toda essa ideia ali que a Clara parece que causa um incômodo, né? Então, a própria figura da personagem ajuda para que isso seja reforçado. E tem algumas questões ali também de gênero e de raça que ficam muito marcadas no filme. Fica muito evidente naquela cena, na briga do estacionamento com o Diego, que ele diz que ali, da onde ele estava vendo a Clara, ele poderia ver que ela, por ter uma pele morena, como ela devia ter batalhado para estar ali. Então, tem muita problematização dessas caracterizações mesmo do sujeito, seja de gênero, seja de raça, e é sempre por meio dessas pequenas tensões, assim, que o filme traz essas problematizações. Fica um outro ponto também que gostaria de destacar, é como o fato da Clara ser sozinha, no caso, não ter um marido ao lado dela, mesmo ela já tendo filhos e mesmo ela já tendo sido casada, eles tentam colocar, o Diego, assim, coloca como se ela fosse muito vulnerável, porque ela não tem alguém que a defenda, não teria um par, assim. E ela vai contra isso e mostra que sim, que ela consegue fazer garantir a vontade dela e os direitos dela sem ter uma figura masculina do lado, assim. Enfim, a própria existência dela ali atua como uma forma de resistência, de ser uma mulher com mais de 65 anos, sem um marido, que vai contra essas atribuições sociais e que está ali resistindo firme para ficar no lugar. Então, é como se quisessem o tempo todo dizer qual seria o lugar certo dela. O Diego chega a dizer isso, né? Que a mãe e a avó dele estariam no lugar certo, como se a Clara estivesse no lugar errado. Mas ela faz questão de demarcar essa posição e atuar com uma resistência mesmo. E um outro mote do filme é a questão da memória. Então, assim, a gente vê pelos próprios flashbacks, pelas cenas em que a Clara vê as fotos, tem uma importância muito grande ali de memória. E ela mesmo como uma figura de avó, de preservação de toda essa história, e é a preservação dessa memória que está em jogo ali. Por isso que ela resiste tanto à venda do apartamento e enfim... É um dos motes que passam por todo o filme, assim. Na verdade, a própria Sônia Braga pode ser uma metáfora ali, como uma memória do cinema, inclusive. Bom, e, assim, uma breve passagem por uma questão técnica, que também chama bastante atenção algumas proximidades do filme até com o teatro contemporâneo. Então, essas pequenas tensões que eu comentei, não tem grandes sobressaltos, assim, a não ser mais na parte final, não tem grandes acontecimentos, mas tem pequenas tensões que vão passando por toda a narrativa, assim. E isso ajuda a causar até um incômodo no espectador. É como se alguma coisa grave estivesse a todo tempo para acontecer, assim. E os maiores acontecimentos, como a gente viu, eles são reservados mais para esse final. E aí essa questão do cupim abre todo um hall de metáforas ali. É como se... como se os cupins corroessem, como se a ganância, de um modo geral, corroesse a humanidade das pessoas. E o que é, acho que tem um grande valor, inclusive social, é que todas essas complexidades e debates, assim, são centralizados na figura de uma mulher. Então, acho que isso é um dos grandes méritos desse filme também.
Gabriel tocou na questão de gênero e da relação com o marido, né?
Uhum.
E é curioso porque o filme ele não deixa muito claro como é que foi essa relação com o marido, e ela vai no momento no cemitério, uhum. Parece que ela vai falar alguma coisa, ela desiste e vai embora, né?
É verdade.
E quando o filme começa, ele parece que tem algum tipo de tensão meio estranha entre eles, né? Que daí ele não desenvolve e aquela coisa... A gente nunca fica sabendo direito o que aconteceu, né?
É verdade. Acho interessante como eles conseguem aproximar muito das relações cotidianas, né? Então ficam esses diálogos que às vezes não revelam tudo, fica essa coisa um pouco velada o tempo inteiro.
Bom, enfim, não sei se o Gabriel já quer começar a falar dele.
Acho que não. Bom, eu não sabia que o Márcio não estaria aqui, enfim, para agradecer pessoalmente o convite, mas, na verdade, toda essa... vi falar de um filme... É uma situação bem... bem pouco familiar, na verdade, para mim, há muito tempo. Então, assim, eu peço desculpas, porque realmente não faz muito tempo que eu não faço uma análise de um filme, não me debruço sobre ele, assim, para tentar destrinchá-lo, analisar as coisas. Na verdade, desde que o Márcio me convidou até hoje, até agora, exatamente nesse momento, com a fala da Gabriele, eu tenho mais revisto o quanto afastado da análise fílmica eu andei por bastante tempo. O filme tem muitas camadas, né, e muitas abordagens possíveis do próprio paralelo, né, da personagem com a Dilma e daí toda a situação política, né, não só do Brasil, mas eu acho que de forma geral, assim, esse ataque permanente, né, que o poder econômico faz no mundo hoje em dia, né, já há muito tempo, mas enfim... o cupim, né? O interesse econômico mesmo, né? No aspecto assim mais técnico, né? Como a Gabriele falou, assim, tem algumas coisas que, na verdade, assim, eu vou levantar pontos que me chamam a atenção mais do que fazer análise em si. Aí a gente pode até conversar e, de repente, em diálogo a gente consegue chegar a alguma parte, assim. Tem algumas questões de imagem e de som que me chamam a atenção e que eu não sei até que ponto são ou não, mas eu acho que vou, em relação ao que eu vou falar de imagem, eu acho que tem a ver com essa própria preocupação da personagem, né, da Clara, em relação à memória e tal. O filme usa bastante, usa muito o movimento de zoom, né? Usar lente zoom se usa frequentemente, mas muitas vezes se usa simplesmente por uma questão de praticidade, para poder ter no mesmo setup vários ângulos, né? Vários campos de visão diferente, com uma lente com coerência cromática e tudo mais. E o filme usa abundantes movimentos de zoom, né? Combinados ou não com pans, tilts e tal, mas é uma estética que não é frequente hoje em dia e era mais frequente, sim, nos anos 70, né? De onde o filme vem. E aí, só para fazer umas pontes assim, na minha análise, não analítica, sim, mas um devaneio pessoal em relação ao filme, é interessante que a Sônia Braga é na Gabriela, mas para mim, que cheguei ao Brasil no metade dos anos 70, eu assisti Dancing Days, né, em situação familiar, assim, a Sônia Braga era Júlia, o tal do bonito nome que tem a namorada do sobrinho, né? Então, assim, esse tipo de referência, até nisso, assim, tem uma coisa, né, de como esse, eu vou chamar carinhosamente de apego ao passado, tem ela até, né, e o próprio Kleber na brincadeira do filme, né? Já tem um momento que ela volta daquela festa lá, eu não entendo bem exatamente qual que é o recado, enfim, a coisa do carro que passa na rua com um alto-falante, mas é também, de novo, um carro dos anos 70, né? Então, assim, é uma coisa que está o tempo todo ali. Parece até uma questão, assim, por momentos eu fico, digamos assim, de alguma forma partidário à postura dela, e por outro lado também eu fico um pouco partidário à postura da filha dela, né? Assim, tipo, pô, deixa de encrenca, né? A vida segue, né? Aí naquela cena a gente fica sabendo que ela, no final das contas, construiu com o marido, mas de novo essa coisa obscura de qual que era a relação entre eles, né? Já começa lá na primeira sequência da festa do aniversário da tia, ela tá de farra com os amigos, ouvindo um som, queimando um na praia, aí dali vai para a festa super atrasada, né? Uhum. Já tem aquela cobrança do marido, enfim, já fica uma coisa assim, tipo, pô, ela tá, mas, né, tá super presente, mas não tá, enfim. Tem uma outra coisa que eu acho interessante também, que é esse diálogo entre personagem e ator, né, e atriz nesse caso, né, que é a... Ela é bastante resistente, mas ela também é bastante impositiva, né? Então, assim, ela que bota um som, ela que vai botar alto, viu? Ela que chega tarde, ela comanda, né? Ela tem as rédeas na mão. E a Sônia Braga é assim também, né? Ela assistindo algumas coisas para, enfim, para tentar achar pontos para conversar ou coisa assim, antes dessa exibição, eu assisti uma entrevista dela sobre o filme, e ela também já começa, que nem na entrevista ali, ela começa enquadrando a jornalista, né? A jornalista coloca uma coisa e ela já devolve, tipo assim, não, peraí, isso não é bem assim. Que era uma questão de gênero, inclusive, assim, porque um blogueiro, enfim, aí ela questiona a questão ali, o camarada. E aí, retomando só as questões técnicas, tem uma questão muito chamativa no filme, né, que eu acho, inclusive, muito legal, assim, é bem inspirador o uso que se faz da música, né? A música é praticamente o tempo todo, assim, com raras exceções, e não chegam a ser músicas inteiras, são pequenos acordes só quando isso não acontece. A música sempre é diegética, ou ela até pode começar não sendo, mas aí ela se revela, né? Então, assim, é adiantada como não diegética, e daqui a pouco ela se mixa com a música da cena, né, que os atores também estão ouvindo e tal. E é interessante ali também como resgata muito essa questão, de novo, da materialidade e do passado, né?
Uhum.
É, o Fritar tem até um overlap que começa, na verdade não tem uma música, começa, o overlap é o fritar de ovos do vinil, para então entrar na cena onde aquele vinil está tocando. Eu não sei, nesse ponto, assim, nessa, acho que aí uma, talvez seja uma camada que foge um pouco a esse paralelo, né, das questões políticas e tudo mais, assim, não acho que não corresponde a isso, acho que são realmente simples, são complexidades do uhum. das camadas colocadas ali no filme, né. O filme é longo, né, também, isso é uma coisa que é interessante, porque ele não se arrasta, né, mas ele vai devagar, uhum. né, ele vai devagar apresentando a personagem, parece que tem um saborear, assim, a personagem, a questão toda, né. Enfim, é um filme que eu curti, achei bom, é um filme, não vou dizer que não esperava, mas achei muito bom. Em relação àquela questão também das referências e tudo mais, também, não sei, gostaria, se alguém tiver uma pista, por que é o pôster de Barry Lyndon que está ali atrás, porque ele é muito presente, né, uhum. e eu não vejo o nexo, né, então, assim, não sei se é uma coisa só do sei lá, um detalhe cinéfilo do Kleber ali, tipo, vou muito...
Eu tinha lido que ele tentou trazer um pouquinho das coisas que ele gosta.
Foi o que eu achei.
E que daí ele colocou isso e tem um livro ali que aparece, uma capa de um livro rapidinho na livraria, que é de um autor pernambucano, até anotei aqui, mas agora não me lembro, e que são preferências dele mesmo, que ele quis trazer porque são gostos pessoais, pelo que ele disse na entrevista.
Ao mesmo tempo, parece que as músicas que tocam, né, pelo menos a grande parte quando ela vai escolher o vinil, a letra que acaba passando no filme, parece que ela tem sempre algum sentido com a narrativa ou com o estado de espírito dela, né?
Sim.
Eu não...
Pelo que eu olhei, a trilha sonora, ela diz muito mesmo do filme. Então tem duas músicas que me chamaram muita atenção, essa Hoje, que inicia e finaliza o filme, que fala das marcas do corpo, e daí logo em seguida mostra muito o corpo ali da Clara, então acho que essa fala muito. E tem a música do Roberto Carlos ali, que fala do quintal do vizinho, né? Que também acho que é um tom bem humorado, a trilha sonora... acaba integrando muito a narrativa ali, né, e dá até um tom bem humorado em muitos momentos, assim. E um outro, até o Gabriel falou de memória, é importante também destacar como o filme ele vai pontuando que os objetos não são só os objetos, né, então um apartamento não é só um apartamento. E aí quando mostra aquela cena da cômoda, que a tia Lúcia teve toda aquela memória e tal, de cena de sexo na cômoda, mostra que não é só uma cômoda, é um objeto que foi passando e carregado de história. E acho que isso também se refere ao apartamento, né? Não é, acaba não sendo só um apartamento, mas um lugar ali onde foram construídas uma série de memórias e de histórias que é muito difícil desapegar e modernizar e tudo mais. E aí, enfim...
O filme, ele parece ter essa questão do choque, né? De como as coisas, os objetos tinham algum tipo de valor simbólico antigamente e como isso com o tempo foi se perdendo, né?
É verdade.
Tem a cena que ele comenta da foto do carro, né? Que antes todo mundo tirava foto com o carro porque era uma coisa que, enfim, né? Tinha um valor, né? E hoje em dia ninguém mais faz isso, né?
O que me chama a atenção também é que são diálogos que, se for ver na trama, eles não acrescentam muito, mas são diálogos que aproximam a gente da vida real, do cotidiano, e que ajudam a gente a se identificar com os personagens, né? Então tem muitas conversas ali que não tem um motivo real de estarem ali, mas é isso que torna... Acho que é isso que justamente dá essas camadas que tu falasse, assim, torna o filme tão complexo.
Uhum. É, a história, a primeira impressão depois de tê-lo assistido pela primeira vez foi que dava para fazer um curta com ele.
É verdade, a trama.
E que ali, a partir dali tinha o argumento, insisto, pensar, né, os momentos de embate e até o final, que é uma apoteose, né, assim, tu abrir uma mala de cupim na mesa ali, uhum, da jurídica, daquela empresa e tudo mais, né, seria um bom final, né, para um curta, que é uma coisa difícil de fazer, né, geralmente é tão pouco tempo que os curtas muitas vezes acabam que o final, tipo, mas e aí, como é que acabou isso daqui, né, e ali é genial, só que aí tem toda esse ele vai quase que ao tempo real da vida, né? Assim, tem uma coisa muito, né? Tem uma aquela sequência inicial da festa na casa. Não sei se vocês repararam, mas não sei. Tem algo que eu acho que a torna muito palpável, que é aquele vento nos cabelos da galera. Uhum. Todo mundo ao vento dentro do apartamento, né? Eu não sei, eu me transportei para dentro de um apartamento de orla, assim, imediatamente, assim, eu realmente estava naquele lugar, assim, que poderia fechar a janela, né, e não ter o vento. Por que tem o vento lá? Não sei por quê, né, se há uma motivação para, mas que ele contribui a estar um pouco mais dentro dessa cena, com certeza, né, e tem detalhes por toda parte, que eu acho que dá para sempre, né, acho que muita gente poder analisar uma coisa ou outra, né, aqueles detalhes do véu do edifício ao lado, uhum, né, é uma reforma, alguma coisa que está acontecendo no edifício ao lado, ela repara no véu, depois quando o véu cai, ela não repara, acontece pelas costas dela aquilo lá, e na manhã seguinte é mostrado eles recolhendo aquele véu. Daria para viajar nisso, né? Véu pelas costas, enfim, a reforma, assim, aquela coisa assim da construção civil e tudo mais. Tem várias coisas desse tipo pelo filme todo, né? Toda aquela trama, assim, não... com a questão do salva-vidas, né? Esqueci o nome dele.
Roberval.
Então, tem uma conversa meio mole, mas que não, mas enfim... Mas traz de novo, assim, tipo uma... Né? Não deixa o acontecimento, não, né? Não faz ao filme, né? A não ser para construir, que é ele quem ajuda a abrir lá depois, no final, né? Mas não é essa mera preparação, tem a vida dela também, né? Ela, personagem ali, é importante, mesmo apresentando-se uma coisa que é assim, tipo uma situação dúbia mesmo, né? Não sei se é ou se não é, mas ela... Enfim, acho que ele deixa muitos detalhes ali para poder se... sei lá, se olhar para o filme de várias maneiras, né? Tem essa questão do, enfim, do próprio garoto de programa também, uhum, né? Que vem logo depois de um insucesso com um camarada que seria uma conquista, né? Segundo aquela mesa, quase adequada para ela, né? Tipo, um cara da mesma idade e tal e coisa, e não é uma situação... Enfim, aí aquilo não dá certo também, de uma forma meio estranha, né? Não sei, o afastamento entre eles... é bem dirigido o filme, né? Tem umas coisas assim que são sutis, que eu acho bem legais, assim, bem interessantes. Mas eu acho que para distribuir o tempo vale a pena, de repente, não sei se como é que funciona a dinâmica, mas eu acho que
a gente seria legal conversar também. A gente qualquer momento aberto, se alguém tiver algum questionamento, algum comentário.
Alguém viu o som ao redor? que tem bastante referência também, né, da problemática arquitetônica e modernização da cidade.
Ah, que eu lembrei falando do cartaz do Barry Lyndon, o Soul Redal fez a mesma coisa com o cartaz do Jack Brown, do Tarantino.
Ah.
Tem acho que umas 5 cenas que é um quarto, e tá o cartaz ali, nem é que nem esse que tá, o cartaz Glitter, que é um cartaz daquele de papelão dobrado, assim, pra só o título. Mas ele foca bastante, assim, que nem nesse, é bem como se ele estivesse fazendo, tipo, referência aos filmes que ele gosta, assim. E também, o Soul Redal tem a cena do pesadelo, que nesse também tem.
Ah,
que
é verdade.
Eu acho genial do Soul Redal, e nesse parece que deram uma versão estendida da cena, que é muito parecida. Tanto o contexto da cena, quanto a fotografia. E pra mim, nesse mês, fez uma versão estendida, assim, da cena. Que pra mim, acho que uma cena, acho que uma cena que mais gosto de filme brasileiro, assim, a cena do Soul Redal. Mas tem bastante, tem muita coisa em comum, assim.
Ele, ele faz muita referência, né, pelo que eu tinha visto.
Parece que é, tipo, parece como se fosse tudo no mesmo universo, assim, sabe? Que tá acontecendo, tipo, várias histórias, mas de um mesmo... Tipo, elas coexistem, assim, de certa maneira.
E tem também aquela cena que tá todo mundo fazendo aqueles exercícios na praia e daí chega aquele grupinho muito bem marcado. E aí tem, eu li umas críticas que entram numa viagem, né, que seria uma metáfora ao PT e tudo mais, mas eu acho que já é demais, eu acho que realmente ele faz, é a maneira que o Kleber usa mesmo de fazer uma crítica social e fazer essas problemáticas, assim, que a gente como espectador, quando vem aquele grupinho, causa um certo incômodo, né? Então, e aí depois, ao mesmo tempo, a gente se questiona, tá? Mas eles só vieram fazer parte do exercício. Então, acho que ele consegue passar muito bem essa crítica por meio dos incômodos que faz o espectador sentir, assim.
Eu não entendo nada de cinema, mas o que chama a atenção é que sempre pareceu só muito forte. Estava sempre tocando, assim, a pele deles. Não era nada assim, ao entardecer ou amanhecer. Parecia que era meio dia, assim, na rua. Não sei se isso...
da cidade daí, né?
Provavelmente seja. Eu não visitei o Nordeste ainda, mas o sol sobe mais rápido, né? Que é essa luz que a gente tem aqui, principalmente no inverno, né? Que a declinação permite assim mais tempo de crepúsculos, né? Lá não existe, né? Lá o sol nasce e já logo vai a pino. Então isso daí eu acho que talvez seja, talvez, né, mera situação real, assim, de filmagem, né. Mas em relação a isso também, isso me lembrou uma questão da fotografia também, para quem é mais interessado nesse assunto, que eu também o uso muito recorrente dos ajustes, né, de diafragma, né. Para quem não conhece, de repente passa batido, né? Mas as diferenças de luz entre o exterior e o interior de um apartamento são muito grandes em geral. E ali o apartamento e essa relação de quem está dentro com o exterior é bem frequente nas cenas. E ali tem sempre um trabalho de ajuste, não há corte, né? As cenas são contínuas em vários momentos, então requer ou se faz a opção, né, de fazer esses ajustes também, que não, eu ainda não discerni bem, assim, sabe, se é um quê ou se essa é uma questão técnica, né, mas me chamou a atenção também, que também não é uma coisa tão frequente de se ver, né, em geral, né, mudança durante o plano, né. Bastante utilizado.
Acho que ele usa, não entendo muito dessas coisas técnicas, mas às vezes parece que é um recurso para causar esse ar de suspense, né? Então, naquela cena que eles estão no estacionamento, que estão os dois manobrando e aquele super zoom neles, parece que alguma coisa muito grave vai acontecer, o carro vai bater,
sim,
alguma coisa
exatamente.
Assim.
Exatamente. Também. Mesmo assistindo pela segunda vez, também fica... E de novo aquele o último plano dessa saída do estacionamento também, um movimento de zoom, né? Que começa lá na parede de ladrilho lá fora e é uma estética muito anos 70, assim, é bem, bem peculiar. Mas gostaria de saber até se foi uma questão intencional, se é um gosto dele ou se é um acréscimo a essa questão da memória, né?
Tem, na verdade, uma curiosidade. Todo mundo aqui simpatizou com a personagem da Sônia Braga. É, considera ela uma heroína do filme? Alguém não?
Pode repetir, né?
Se vocês consideram a personagem da Sônia Braga a heroína do filme, simpatizaram com ela no geral? Tem alguém que tem alguma teoria ao contrário?
Eu acho que a questão não era simpatizar, né? Porque a personagem dela era muito forte no sentido de que ela desafia essas convenções em relação da mulher, em relação à mulher mais velha e tal, né? Inclusive, eu acho que a questão da metáfora, eu acho que nada está ali, né? Por estar. Eu acho que o quadro ali é uma coisa que me instigou bastante também e deve ter um porquê estar ali, né? Então, assim, a hora que eu achei mais central no filme foi o momento que ela tira o jornal do disco e fala, né, sobre o que aquele disco representava para ela e o que aquilo lembrava para ela. É como se cada pequena coisinha que tivesse ali fosse um dispositivo da memória. Né? Então ela se livrava, ela vendeu o apartamento, não era só vender o apartamento. Ela tinha toda uma história riquíssima, todo um contexto, uma teia, né, que como é que eu vou dizer, contextualizou ela como indivíduo. Então, assim, mas tem outra parte também que ela fala assim, não sei se ela fala, que o vintage, né, quando é vintage...
É bom.
É bom.
E quando, não é velho.
É ruim, é velho.
E quando convém, é vintage. E quando não convém, é velho. Né? Então, essa coisa da especulação imobiliária e do que é interessante pro lucro, né? Então, assim, acho que a questão dela realmente de ser interessante ou não, não é o caso, ela desafia tudo isso. Né?
É, por que eu fiz a pergunta? É, o filme ele tem algumas coisas, essa questão de ela estar sendo vítima né, da especulação, o fato de ela ter tido um câncer, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas no filme que parecem lembrar a gente de que ela também é uma mulher privilegiada, né? Afinal, ela tem quatro apartamentos que ela aluga também para, né? Ela tem uma empregada, né? Ela na questão da praia, quando eles estão fazendo a massagem lá e chega os três meninos, eles olham meio assim, né? Então, a luta dela não deixa de ser para manter privilégios que ela tem, né?
É verdade.
As outras pessoas também que estavam esperando ela sair para conseguir voltar a morar lá, né?
É, mas aí acho que tem toda uma metáfora, assim, do lugar que querem que ela ocupe, sabe? Acho que tem todo um lugar esperado para uma mulher como aquela ocupar. E aquilo ali era um espaço muito grande para ela ocupar. E muito, muito nobre para ela ocupar. Como se ela tivesse que ser colocada mais de lado, assim, mais de escanteio, né?
A cena que você falou agora, que ela pega o vinil e... Sim. Acho a cena muito massa, porque ela fala, tipo, isso aqui é uma mensagem de uma garrafa. E ela fala isso logo depois que a menina pergunta, mas você gosta de MP3, streaming? Sim. E ela, tipo, não, eu gosto, mas é que isso aqui, né, tem a parte do objeto. Eu acho legal que o filme inteiro você vai vendo objetos do apartamento e vai sabendo a história deles. Então a cômoda você sabe que tem a história da Tia Lúcia. O resto do filme sempre que enquadra aquela cômoda você lembra daquela história. Então, e parece que tipo, o próprio apartamento, ele, quando ela fala da mensagem na garrafa, a mensagem na garrafa é o quê? É uma coisa que conta uma história, uma coisa que vem. Parece que, sei lá, ela meio que mora numa cápsula do tempo, então tipo, o apartamento conta a história. Quando ela fala empregada, aparece empregada no fundo. Quando ela briga com a filha, não é ela vai falar uma coisa. O filho vai lá, traz o livro e no livro já tá.
É
meio como se tudo no apartamento, tipo, sei lá, construísse o tempo inteiro tá sempre se renovando. Então, tipo, aquele livro tá ali já como se fosse essa briga que o livro resolver, aquela dedicatóriazinha dela. E daí eu acho massa que tem isso no filme, tipo, o apartamento, você contar toda a história, não só dela, mas da família, tem a festa no começo, tem a joia, tem tudo isso. E uma das poucas cenas, né, fora do apartamento, que boa parte do filme é, é quando ela olha pra loja e ela fala, pô, aqui era um cinema. Tipo, cinema é justamente um lugar onde você vai pra ver uma história, sabe? Tipo, o apartamento conta toda a história, e ali, uma das poucas cenas fora, ela tá lamentando que um cinema virou uma loja. O cinema é um lugar que conta uma história também. Acho muito massa, tipo, ela fala, tipo, ah, isso aqui é uma mensagem de uma garrafa, mas tudo ali é. Todos os discos dela, as fotos que ela mostra lá.
Uhum.
Parece que cada coisinha ali foi feita pensando em cada momento que viria depois, assim.
É, e ao mesmo tempo eles vão dando indícios de apagamento da memória. Então ela vai falando, ai, mas fulano, ah, fulano já morreu.
Tem todo o lance do câncer, que é o nome do terceiro capítulo, que é tipo, começa pequenos sinais, são tipo, os adesivos da construtora nas portas, ela tenta arrancar, depois quando eles sobem já tá tudo infectado, já espalhou, né? Tem o cupim por tudo ali. Então, isso é muito legal, é como se tipo, ali fosse uma parte dela, tipo, ela sempre tá, como se fosse a cabeça dela aquele apartamento, sabe? Então, tipo, ali tá intacto, mas o resto tá... Tá envelhecendo um pouco também, sabe? E alguém, tipo, é muito legal.
É verdade.
Eu acho legal que o personagem dela, eu acho que nossa sociedade faz muita, deveria ter mais personagens fortes do cotidiano como ela, né? Que chega ali brigando com o capital imobiliário. Eu acho que demonstra uma lucidez, uma consciência, apesar da idade, da internet, problemas de saúde, mas ela não deixa passar em branco que poderia, uma pessoa assim, só poderia prontamente vender o apartamento por um valor alto, né? Significativo. Não, mas ela abre mão disso, pelo aquilo que ela curte, que a vida dela está naquele apartamento. Ela não cede para a força da grana, como diz a música do Caetano, que ergue, destrói coisas belas. Hoje em dia a gente vê mais excluído que ali. E para a gente que está aqui, e a força do capital imobiliário fazendo aqui na ilha, eu já vi conversa com pessoas, que o dono da construtora vai na casa de uma pessoa já com certa idade, aqui na cidade, para comprar, porque está num ponto estratégico para ele fazer, comprar 3-4 terrenos em volta e fazer um grande prédio, e que teve que vir filhos ou coisa assim de uma outra cidade grande, acho que do Brasil, até de fora, para enquadrar o dono da construtora para ele não encher mais o saco da família. Os parentes dele, não sei se é pai ou avô, tio. Está acontecendo isso aqui no nosso litoral. O que é Balneário Camboriú, né? A força da grana. Esse filme mostra muito pouco, mostra bastante maturidade da pessoa, consciência, eu achei legal por isso. Porque se sente falta na sociedade em geral, em todos os cantos, todos os extremos.
Eu vejo que tem muita gente falando, a Pepe tinha comentado, de, ah, vocês acham que ela é uma heroína, se ela, pode dizer, personalidade dela, né? É, no início do filme, uma coisa que me incomodou, apesar de todo mundo estar meio que defendendo ela, é o fato dela estar num prédio, né, que outras pessoas também moravam e que essas pessoas também estão precisando resolver suas vidas, só que elas não resolvem suas vidas porque tem uma pessoa que está teimando em ficar ali. Eu entendo toda essa questão da memória, né, de preservação, dela gostar de preservar a memória dela, mas aquele ponto de até veio um cara na praia perguntar, e aí, tu vai sair, não vai sair? Meu pai morreu e tu não saiu de lá ainda, sabe? Então tem essa coisa também de, ah, ela é uma pessoa firme, que vai atrás do que ela acredita e tudo mais, só que também tem uma hora que alguém falou, ah, tá sendo egoísta.
Uhum.
E um pouco tá sendo também. Porque imagina, é muito bonito a gente falar, não, ela foi até o final ficando ali no filme. Mas e se fosse a gente, vizinho, sendo vizinho dela e tentando resolver as nossas vidas, vendendo o nosso apartamento, esperando o dinheiro chegar, ou esperando o apartamento ser construído, o prédio ser construído, sabe? Tem esse ponto também.
É, sim, só que eu acho que às vezes pra gente é mais fácil a gente se identificar, talvez também porque a gente seja mais novo. Não sei se alguém na faixa etária dela, assim, sabe? Acho que há muito da nossa identificação também talvez tenha a ver com que lado que a gente se coloca ali.
Exatamente. É justamente isso que eu tô falando. É que todo mundo fala que é bonito, essa coisa da preservação, que ela defende muito isso. Mas o filme também mostra, não diretamente, das pessoas, nenhum momento mostra o vizinho dela, mas mostra essa agonia das pessoas.
Sim,
né?
Sim, sim.
só que ao mesmo tempo isso aí não é uma responsabilidade dela. Não mostra em nenhum momento que ela assinou um documento, que ela foi numa assembleia do condomínio, que ela achava que tinha que vender, sabe? O filme deixa isso em branco, assim. Então, ali mostra mais a ilusão das pessoas quando a construtora vai lá e oferece um valor para ficar bombardeando aí todo o litoral, pelo menos em Santa Catarina e em outras partes que tem valor para reproduzir capital, que as pessoas seguem fácil, ah, vou ganhar muito. Em nenhum momento o filme mostra que ela foi lá e assinou embaixo, que queria vender, ou que concordava, ou que fez. O filme não aborda isso, então coloca só as pessoas indo cobrar depois.
Mas algum,
questão, assim,
diversas vezes ele demonstra que ela não tem nenhum tipo de problema financeiro também, né? Pelo contrário.
Também isso?
Né? É. Então, quando, até tá quando eu falei questão de privilégio, né? Questão, né? Nem de gênero, é questão de que ela financeiramente está muito bem. Ela poderia vender, poderia, mas ela está precisando, não está. Ela chega a oferecer para a filha, né? Ah, esse é dinheiro, eu posso.
Ela tem uma condição estável, né?
Tem
uma
condição estável.
Para lá da estabilidade, né?
A questão é que direitos que ela tem ou não, né? Ali.
É só que eu acho assim, ó, o diretor, como é que é o nome dele?
Kleber Mendonça.
Ele vai jogando com o espectador. Parece que ele faz umas teias, umas armadilhas, que ele leva a gente a acreditar numa narrativa que ele está levando até certo ponto. Aí depois ele fala assim, não, isso seria o convencional. Os garotos chegariam ali e assaltariam. Então, quando ele leva a gente para várias fragas, igual quando ela está conversando com o salva-vidas, e ela está sendo gentil com ele, ela está querendo manter contato com ele, ele fala assim, você está me
cantando?
Né? E tipo assim, e se ela estivesse cantando? Sabe? E a questão de ser teimosia dela, isso não é de forma alguma, eu fico assim, muito certa de que não tem nada a ver com a questão individual e não é teimosia. É uma questão política, totalmente política. Porque assim, a cultura, o que é cultural, o que é memória, tem valor, né? E assim, pode ser só ela, mas daí se a gente lembrar aquela música do John Lennon, aquela bem utópica, pra ir contra a distopia, você pode me achar um sonhador, mas eu não sou o único. E que importa que está todo mundo indo naquela direção, eu estou convicta da minha posição, entendeu? A minha memória não está à venda, a minha cultura não está à venda, o que conta a minha história não vai ser demolido assim. Eu acho que isso é que é interessante, não é de forma alguma questão individual e nem de teimosia.
Eu acho que também levar para a questão da teimosia, acho que é diminuir um pouco, porque no meu entendimento, ela simplesmente banca a decisão de que ela não tem responsabilidade sobre aquilo. Porque, na verdade, se a gente for a gente pensar um pouco, que quem tem responsabilidade de pagar os moradores é a construtora, né? E aí o filme joga, querendo ou não, a personagem contra os moradores, né? Na verdade, a imobiliária, a construtora está fazendo uma chantagem, né? Com os porque a decisão da construtora é só pagar quando aquela moradora sair. Na verdade, não, a construtora já tem dinheiro para pagar. E eu acho que isso é muito interessante no filme, porque coloca ali um conflito muito real da nossa sociedade, né? E independente do motivo que ela decida permanecer, eu acho que ali fica evidente que ela banja a decisão de que ela não tem nada a ver com, não tem responsabilidade sobre aquilo. Assim.
Sim.
Ela não é obrigada a entrar no jogo mercadológico, ninguém é.
Sim,
ninguém é.
Mas realmente tem algumas questões de classe que me incomodaram vendo dessa vez hoje. Que ela ali, tem muitas cenas que ela fica dormindo, né? Com uma aposentada ali, enquanto a empregada tá trabalhando. Então...
Ele joga isso na cara
ele
dela.
Ele joga
na cara dela. Que ela também explora de alguma...
Então não tem como a gente ficar do lado dela o tempo inteiro.
Não é isso. Uma festa, determinada festa, eles até comentam, né? Que a gente também explora, né?
Gente, é uma pena a gente não poder continuar mais, é que já são quase 10 para as 10, então a gente tem que encerrar por aqui, porque deu tempo para fechar as 10.
Pode. Se quiser parar ela até com a dica, então. Mas eu vi quando foi lançado no cinema. mais de um ano atrás.
Foi,
né?
Foi.
Esse filme deve ter sido concebido há uns 3, 4 anos atrás, então foi antes do impeachment, antes de toda essa. Só para não ficar. A gente vê o filme agora, eu vi o comentário de duas pessoas aqui em relação com a Dilma. O filme foi concebido há muitos anos atrás,
sim.
Não tem diretamente com isso. Embora coincidência.
É, o diretor fala em coincidência, mas ele faz esses paralelos.
Mas o filme foi concebido.
Foi antes.
Sei lá, talvez 5, 6 anos atrás. Até conseguir orçamento e botar em prática, virar filme, foi lançado no cinema há mais de um ano atrás.
Mas então tá, gente. Boa noite, tá? Próxima sessão daqui a 15 dias. Eu agradeço novamente o Gabriel e a Gabriele pela presença. Hoje a gente fica por aqui.